bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, com o som a cargo do Nick Ivanov, a realização de Jaime Silva Faria, e as notícias serão com Ana Guedes e a sua mãe Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, intensificam-se bombardeamentos israelitas no Líbano, incluindo na capital Beirute, e Rússia captura importante cidade no leste da Ucrânia. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em voaportuguês.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando tratar de escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o mais um 202-251-9466. De seguida, convido a Ana Carmo Guedes para apresentar as notícias.
O número crescente de países está a evacuar os seus cidadãos da capital do Líbano, Beirute, à medida que os bombardeamentos de Israel à capital libanesa se intensificam e os governos de todo o mundo apelavam aos seus cidadãos para deixarem o país. Cidadãos da Austrália, Grécia e Rússia foram evacuados em voos especiais. Os militares israelitas bombardearam o centro de Beirute esta quinta-feira e disseram aos residentes de mais de 20 cidades no sul do Líbano para evacuarem as suas casas imediatamente enquanto prosseguiam com incursões transfronteiriças e atacavam alvos do Hezbollah num subúrbio de Beirute. O Hezbollah também realizou novos ataques com rockets, visando o que chamou de base Shaknin das indústrias militares na Baía de Haifa, na costa mediterrânea do norte de Israel. Os Estados do Golfo Árabe procuraram, entretanto, tranquilizar o Irão sobre a sua neutralidade no conflito entre Teherão e Israel em reuniões em Doha esta semana, isto segundo a agência Reuters. O Irão não ameaçou atacar as instalações petrolíferas do Golfo, mas alertou que se os apoiantes de Israel interviessem diretamente, os seus interesses na região seriam visados. O governo israelita prometeu responder ao ataque desta semana do Irão com dezenas de mísseis na sequência da morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Um enviado israelita avistou-se, entretanto, hoje em Moscovo com o vice-ministro de Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Bogdanov, para discutir a guerra no Médio Oriente. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou hoje que as suas forças capturaram a cidade de Vuledar, na leste da Ucrânia. A cidade, que a Rússia chama de Ugladar, resistiu aos ataques russos por mais de 2 anos e é considerada de grande importância estratégica para os planos da Rússia de capturar toda a região de Donbass. O novo secretário-geral da NATO, Marco Rutte, está na Ucrânia e discutiu ali com o presidente Volodymyr Zelensky áreas onde a Ucrânia precisa de apoio extra e as formas como os aliados da NATO estão a trabalhar para satisfazer essas necessidades. O julgamento de um cidadão americano de 72 anos, que a Rússia acusa de trabalhar como mercenário para a Ucrânia, vai decorrer à porta fechada e o veredicto será anunciado na próxima segunda-feira, segundo noticiam os meios de comunicação estatais russos. Stephen Hubbard é acusado de assinar um contrato de $1,000 por mês com uma unidade de defesa territorial ucraniana na cidade de Izium, em fevereiro de 2022. Ele foi capturado pelas forças russas em abril daquele ano e pode ser condenado a uma pena de 7 a 15 anos de prisão se for considerado culpado. As Maurícias e a Grã-Bretanha assinaram hoje um acordo que põe em termo a disputa de longa data sobre o arquipélago de Chagos, onde está situada a importante base militar de Diego Garcia. Cerca de 2.000 pessoas foram expulsas do arquipélago quando a Grã-Bretanha reivindicou soberania sobre o mesmo no década de 1960 e desde então sucederam-se vários casos em tribunal pondo em causa a posição britânica. Ao abrigo do acordo agora assinado, a Grã-Bretanha reconhece a soberania das Maurícias sobre o arquipélago, mas a Grã-Bretanha irá exercer os direitos de soberania e autoridade em Diego Garcia. As pessoas que foram expulsas do arquipélago poderão regressar de acordo com decisões a serem tomadas pelo governo das Maurícias. O presidente americano Joe Biden saudou o acordo que garante que a base militar dos Estados Unidos e Grã-Bretanha na ilha vai continuar a funcionar pelo próximo século. Biden disse que a base joga um papel vital em garantir estabilidade regional e global, sendo usada para responder a crises causadas por ameaças de segurança. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, demitiu o chefe de inteligência do país, substituindo por um aliado próximo, informou a emissora estatal, citando um decreto presidencial. A demissão de Akol Kurku, que chefiava o controverso Gabinete de Segurança Interna Serviço de Segurança Nacional, ocorreu semanas depois do governo de transição ter anunciado mais um adiamento eleitoral.
Nesta emissão falaremos também do processo eleitoral em Moçambique. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora a Cabo Verde. O governo deste país declarou uma situação de contingência em todo o país a partir de hoje e durante 2 meses, face ao risco de aumento de casos de dengue provocados pelas chuvas, que já ascendem a quase 6 mil. A decisão está numa resolução do Conselho de Ministros, divulgada nesta quinta-feira, que reconhece que, não obstante a estratégia implementada e as medidas que vêm sendo desenvolvidas, a maior acumulação de água nas vias públicas agrava o risco de multiplicação de mosquitos. Tem os detalhes o Álvaro Lugier Andrade.
Desde novembro de 2023, o arquipélago registrou 5.957 casos de dengue, dos quais 2 resultaram em mortes. As ilhas mais a sul, Santiago, Fogo e Brava, são as mais afetadas, com especial destaque para a cidade da Praia Capital. Em agosto, o Executivo tinha declarado situação de alerta naquelas ilhas, mas os casos continuaram a multiplicar-se. Por isso, na resolução de hoje, o Governo diz entender ser necessário elevar o estado de alerta de proteção civil e, nesse sentido, declarar a situação de contingência em todo o território nacional. A declaração permite reforçar o quadro de medidas preventivas ou especiais de reação destinadas a prevenir riscos coletivos e a repor a normalidade nas condições de vida da população, continua o Governo. O Boletim Diário da Doença, publicado pelo Ministério da Saúde, referente ao dia de ontem, revela que foram notificados apenas na quarta-feira 325 casos suspeitos de dengue e 207 confirmados. 5 pessoas foram hospitalizadas. Até ontem foram notificados 9.250 casos de dengue, dos quais 5.957 já foram confirmados, bem como 2 óbitos. A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, liderou ontem uma equipa que iniciou uma intensa campanha de limpeza na cidade da Praia e exortou a um esforço de todos.
Campanha de limpeza, proteção civil e também autoridades sanitárias.
Campanha de limpeza de proteção civil e também de autoridades sanitárias tem de ser feita nos pontos críticos. Mas a nível nacional temos de fazer campanhas de limpeza. Aqui na Praia todos vemos que temos de juntar forças de facto. Este surto de dengue lembra a situação de 2009, quando foram registados mais de 21 mil casos no país e 6 óbitos.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. Quando são 13h39 aqui em Washington, vamos agora a Moçambique. Mais 17 milhões de cidadãos deste país deverão votar na quarta-feira, dia 9 deste mês, um presidente, parlamento e governadores provinciais. Os 4 candidatos presidenciais e mais de 30 partidos concorrentes apresentam uma lista de promessas que vai de melhoria de hospitais, estradas e escolas, mas o Alfredo Júnior foi às ruas de Maputo ouvir o que os eleitores julgam faltar.
Os eleitores, como Amélia Mata, Sheila Patel e Milton Zunguse, consideram que os candidatos pouco têm abordado ações concretas para a transformação do setor de turismo como grande contribuinte para o desenvolvimento do país.
E sobre o turismo não abordam lá muito, enquanto que o turismo, eu acho que o turismo é uma base para a economia do nosso país.
E valorizar o património nacional e cultural. Porque aí sim, se nós trabalharmos muito nas coisas de dentro do país, nós podemos realmente pensar em desenvolvimento do turismo para cá, para dentro do nosso país.
Eu penso que nas candidaturas presidenciais que nós temos agora, pouco se fala do turismo. Os partidos políticos deviam investir um pouco mais nessas áreas, né, nos seus manifestos.
Já lá vão 49 anos que a agricultura é tida como a base de desenvolvimento de Moçambique. Porém, Rufino Tembe e Fernanda Hermano consideram que este tópico não tem merecido abordagem aprofundada através de programas concretos que possam reverter o cenário no setor.
Falta essa parte de falarem dos mecanismos ou dos projetos que eles têm no sentido de implementar e melhorar, diria, a rotina de cada setor. Né?
As propostas sobre agricultura não têm sido específicas ou não têm se desenvolvido as formas que podem ser usadas para aumentar a produtividade.
A agricultura não está bem desenvolvida. Como é que eles vão trabalhar esse processo de os produtos serem feitos num determinado sítio e serem levados para cá? Gostaria que eles falassem muito mais da agricultura, porque é um ponto que o país em si ele tem condições.
Outra área que, segundo os nossos interlocutores, tem sido negligenciada nas campanhas eleitorais é a do desporto, que tem merecido pouco destaque nos discursos de campanha eleitoral dos candidatos. Outra área que, segundo os nossos interlocutores, tem sido negligenciada nas campanhas eleitorais é a do desporto, que tem merecido pouco destaque de campanha eleitoral dos candidatos.
Me parece que tem sido algo que os candidatos pouco abordam durante as campanhas e talvez podiam se beneficiar disso, promovendo o desporto como um dos meios de inclusão social.
Em relação ao desporto, não tenho ouvido tanto assim os candidatos a falarem. Não tenho ouvido tanto porque o desporto é uma área que é uma área, na verdade, que o nosso país despreza, os nossos governantes desprezam muito, mas é uma área que poderia nos trazer muitos benefícios.
Recentemente eu ouvi que alguns atletas estão a reclamar de falta de fundos. Então, eu acredito que eles deviam nos mostrar como é que eles pretendem trabalhar para melhorar esse aspecto.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos agora a Angola. O presidente americano Joe Biden vai a este país este mês, Angola. A porta-voz do Departamento de Estado para a Língua Portuguesa, Amanda Robertson, diz que será uma oportunidade de estreitar relações com a África.
Vai ser a primeira vez que o presidente Biden está visitando um país africano. É uma visita importante, uma visita que vai destacar a importância do continente africano e da Angola para os Estados Unidos, porque entendemos que é só trabalhando com a África, fortalecendo as nossas relações econômicas, fortalecendo nossas democracias e a estabilidade regional, é só trabalhando com parceiros como a Angola que vamos poder chegar até os nossos objetivos comuns.
O que é que se espera que se alcance nesta visita a Luanda? Haverá também um encontro com outros chefes de Estado, além do de Angola?
Exatamente. Então, eu acho que a agenda ainda está em processo de desenvolvimento, né? Então, vamos ver exatamente o que o presidente Biden vai fazer. Mas eu sei que um ponto, uma mensagem muito importante que vai sair da visita é o Corredor de Lobito. Ele vai poder falar e ver a importância desse projeto que vai conectar pela primeira vez o continente africano, vai oferecer oportunidades econômicas, empregos novos, tecnologia renovável nova. Então, esse projeto é algo muito importante para o continente africano e para os Estados Unidos também. Por isso que Estados Unidos investiu neste projeto e vamos ver o desenvolvimento do projeto agora.
Interessante que, quando fui da Assembleia Geral das Nações Unidas, meus colegas, o Sérgio Nhambi e o João Santa Rita, conversaram com a Amanda sobre o corredor do Lobito, mas vale a pena recordar. Por que o interesse dos Estados Unidos neste corredor que está no continente africano?
Claro que sim. Então, o corredor de Lobito oferece a oportunidade de conectar o continente, que facilita a possibilidade de trazer recursos minerais que pode servir nos mercados internacionais para Estados Unidos, para países na Europa, que a Europa também está participando neste investimento através do projeto global de investimento. Então, é um projeto para que os países africanos, os mercados africanos possam oferecer seus produtos a um mercado muito mais amplo nos Estados Unidos, na Europa. Isso cria oportunidades novas, econômicas, empregos novos, porque, obviamente, um projeto desta escala requer muitas pessoas, muitos empregos, muito comércio. Então, a gente vê isto como um projeto que vai ajudar as economias africanas, mas também as economias nos Estados Unidos e na Europa também.
Amanda, o presidente Biden vai à Angola, é um país que, do lado das críticas, também tem problemas com a liberdade de expressão. A manifestação não é fácil. Os jovens, quando têm preocupações e querem se manifestar, muitas vezes a polícia angolana os persegue. E neste momento da visita, que se prepara a visita, a sociedade civil angolana já disse que o presidente Biden também tem que olhar para esses aspectos, não continuar a apoiar um regime que reprime aqueles que querem exercer o seu direito de manifestarem-se, de darem a sua opinião. Na agenda dos Estados Unidos para Angola, isto além do corredor do Lobito, que é económico, esta questão da liberdade de expressão está lá?
Então, a expressão de opiniões, a liberdade de expressão, é um dos componentes mais importantes de uma democracia forte. É um valor americano que existe dentro de nossa sociedade, que a gente também acredita que é importante em qualquer democracia no mundo, inclusive em Angola. Então, a participação da sociedade civil é parte disso, né? É parte da expressão de ideias diferentes, opiniões diferentes, que às vezes pode ser opiniões críticas ao governo. Tudo isso é parte de uma sociedade democrática saudável. Outra vez, eu não sei exatamente como vai ser a agenda do presidente lá, mas eu posso dizer, porque eu trabalhei em outras visitas do presidente Biden a outros países, e ele sempre procura oportunidades de ouvir das pessoas, do povo lá, pessoas normais, a sociedade civil. Então, eu imagino que ele também vai procurar essas oportunidades em Angola. Vamos ver exatamente o que ele faz. Mas claro que a liberdade de expressão é algo sempre, sempre uma prioridade importante.
Era Amanda Robertson, porta-voz do Departamento de Estado para a Língua Portuguesa, falando sobre a visita do presidente americano Joe Biden este mês a Angola. 13h48, desde Washington, Voz da América. Durante meses, o presidente americano Joe Biden avisou Israel para não permitir que a sua guerra contra o Hamas, apoiado pelo Irão em Gaza, se alastrasse contra o Hezbollah no Líbano e contra o próprio Irão. Mas com Israel a lutar no Líbano e a prometer retaliação pelos ataques de mísseis de Teerã, muitos temem que esse momento tenha chegado. A correspondente-chefe da Voz da América na Casa Branca, Patsy Wadikushwara, analisa o potencial para uma nova escalada e a possibilidade do envolvimento direto dos Estados Unidos. Reportagem apresentada por Paula Alves Silva.
Explosões em Beirute na quarta-feira no que Israel diz serem ataques a alvos do Hezbollah no Líbano. Em Damasco, a imprensa estatal síria diz que 3 civis foram mortos em ataques israelitas na terça-feira. Mais 2 ataques foram registados na capital síria na quarta-feira. Na terça-feira, o Irã lançou 180 mísseis contra Israel, danificando uma escola na cidade israelita de Hodge Asharom e matando pelo menos uma pessoa na Cisjordânia. Teherão diz que o ataque da terça-feira é uma retaliação pela morte por Israel de líderes do Hezbollah, do Hamas e dos militares iranianos, enquanto Israel se prepara para contra-atacar. O presidente Joe Biden discutiu o conflito com os líderes do grupo dos sete na quarta-feira.
Vamos discutir com os israelitas o que vão fazer. Mas todos os sete concordam que têm o direito de responder e que devem responder de forma proporcional.
Biden disse que não apoia o ataque de Israel às instalações nucleares do Irão. O presidente dos Estados Unidos há muito que avisou Israel para não permitir que a sua guerra contra o Hamas em Gaza se estendesse a outro representante do Irão, o Hezbollah, no Líbano e, em última análise, ao próprio Irão. Esta semana, Israel lançou incursões terrestres no Líbano, ameaçou atacar o Irão e outros países onde estão localizados os representantes de Teherão.
Isto é verdade para a Judeia e Samaria, Cisjordânia. É verdade para Gaza, Líbano, Iêmen, Síria e é também verdade para o Irã. Lutamos contra o eixo do mal em todo lado.
Washington teme que uma nova escalada possa arrastar os Estados Unidos diretamente para a guerra caso o Irã retalie contra Israel, especialmente se os interesses americanos forem atingidos. Aaron David Miller, antigo negociador dos Estados Unidos para o Médio Oriente.
Isso pode significar atacar instalações de produção de petróleo na Arábia Saudita, por exemplo. Pode significar dar poder a grupos pro-iranianos no Iraque e na Síria para atacarem as forças americanas. E sim, pode ser uma via, um caminho para os Estados Unidos entrarem nesta guerra.
Os Estados Unidos já estão envolvidos na interceção de mísseis iranianos que visam Israel. Não é claro se Biden vai usar capacidades ofensivas para atacar diretamente o Irão. O que é claro é que, apesar dos seus apelos a um cessar-fogo em Gaza e no Líbano, Washington não conseguiu conter o conflito. Brian Cutillis, membro sénior do Instituto Médio Oriente.
Os principais impulsionadores dos acontecimentos no Médio Oriente hoje em dia são os atores que estão envolvidos nestas operações de combate. São Israel, o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e o Irão e as suas redes em toda a região, incluindo os Houthis no Iêmen. Os Estados Unidos têm estado a atuar, em grande medida, como espectadores e a tentar limitar os piores resultados e evitar os piores resultados.
O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, culpou os Estados Unidos e os países europeus pelas guerras no Médio Oriente.
Se eles livrarem a região da sua presença, sem dúvida que estes conflitos, guerras e confrontos desaparecerão completamente.
A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentário sobre as declarações de Khamenei, mas disse que Teherão vai ser alvo de mais sanções.
Na recente reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, líderes africanos posaram para fotografias com o dono da Starlink, Elon Musk, e garantiram aos seus cidadãos que uma internet de alta velocidade mais barata estava a chegar ao continente. Mas no Zimbábue, um país da África Austral, país que também licenciou a Starlink, alguns estão preocupados com a crescente importância desta empresa. Reportagem de Columbus Mavunga, apresentada por Ana Guedes.
Bastop TV é uma emissora de mídia online em Harare que usa o serviço de Starlink desde que o Zimbábue licenciou o provedor da internet via satélite no início de setembro. A página Kasek é assistente de programas na Bastop TV.
We upload videos each and every day. The connection...
Nós colocamos vídeos todos os dias. A conexão é mais rápida e agora é fácil para nós. Não enfrentamos mais desafios ao carregar vídeos. Comparando com outros provedores de serviços de internet, costumava ser lento, mas a Starlink...
Essa aceitação entre os usuários é uma das razões pelas quais vários líderes africanos se encontraram com o proprietário da Starlink e bilionário da tecnologia Elon Musk nos bastidores da recente Assembleia Geral da ONU no mês passado. Alguns no Zimbábue dizem que o serviço de alta velocidade aumentará a conectividade no país. Wirla Shoko é consultor de internet.
Better opportunities in healthcare.
Melhores oportunidades em assistência médica, educação, agricultura, serviços bancários e muito mais. O Zimbábue tem uma oportunidade maravilhosa de alavancar a conectividade para a prosperidade econômica e progresso.
Tatenda Mavutera, ministra da Informação, Comunicação e Tecnologia do Zimbábue, diz que a Starlink Zimbábue deve expandir o acesso à internet para áreas remotas com pouco ou nenhum serviço.
Acreditamos que a chegada da Starlink fará com que todas as organizações de telecomunicações que já existem coexistam com o que há e sejam capazes de garantir que nos integremos com o surgimento da conectividade confiável e eficiente.
Mas Tabani Moyo, diretor do Instituto de Mídia da África Austral, está preocupado com a permissão dada a uma empresa não africana para desempenhar um papel tão importante na conectividade do continente.
É necessário uma abordagem da União Africana em que haja um acordo sobre certos níveis de infraestrutura que deve ser levado ao continente, em vez de se ter uma tecnologia baseada noutro lugar, sem soluções para os usuários locais se eles forem desligados ou se enfrentarem quaisquer outras formas de desafios relacionados ao uso.
Enquanto isso, a Starlink expande os seus serviços em África desde janeiro de 2023. A empresa já se estabeleceu em mais de uma dúzia de países africanos, desde nações populosas como a Nigéria e o Quênia, até nações menores como Ruanda, Burundi e Eswatini.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol na Europa, na Liga Europa, onde hoje os olhos de todos estão virados para o Porto, onde a equipa local recebe o Manchester United. Está tudo a olhar para essa cidade portuguesa, porque o Manchester United entra em campo, dizem muitos, com a corda ao pescoço, ou pelo menos corda ao pescoço do treinador Ten Hag. Vai mal o Manchester United em 13º lugar no campeonato inglês, e vem de uma derrota em casa frente ao Tottenham por 3-0. Mas o treinador do Porto, Vítor Bruno, não está convencido.
O momento do Manchester é... Eu ouvi muita gente dizer que vinha com a corda ao pescoço. Se alguém está com a corda ao pescoço, somos nós. Estamos atrás do Manchester neste momento naquilo que é o nosso objetivo, de chegar à qualificação. É fácil descodificar a equipa do Manchester e perceber quem está do lado de lá. Individualmente, jogadores de nível mundial, todos eles praticamente internacionais dos seus países. Não há... Quem quiser contar uma história diferente está a contar uma narrativa que não corresponde em nada àquilo que é a verdade. Temos de estar muito, muito, muito alerta amanhã, com alto sentido de responsabilidade, muito sentido de missão e com muita energia para atacar um jogo que vai ser difícil, mas queremos muito ganhar.
Vítor Bruno, treinador do Futebol Clube do Porto, que hoje recebe o Manchester United para a Liga Europa, que, tal como a Liga dos Campeões, está num novo formato de 36 clubes, todos numa só tabela de classificação. Outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, também está em ação. Está no campo do Olympiacos da Grécia. Esta é a segunda jornada. Braga venceu o primeiro, Porto perdeu. Ontem houve jogos da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, e outra equipa portuguesa, o Benfica, deu sensação e deu sova, uma surra ao Atlético Madrid 4-0. Dois golos de penalti. Quinta vitória consecutiva do Benfica em todas as competições. E outro Bruno, o Bruno Lage, é o homem que tem estado a comandar esta onda de vitórias.
Foi perfeita em dois sentidos. No primeiro, esta dinâmica de vitórias proporcionou este ambiente fantástico que nós vivemos hoje, dos adeptos a apoiar a equipa, e depois a união que se vive entre os jogadores. E hoje, acho que essa palavra foi feita na plenitude de sermos uma equipa. Os 11 que entraram e depois também os que se sentaram no banco foram muito importantes para esta vitória em equipa. Gosto de ver isto hoje. Uma equipa com bola, uma equipa agressiva, à procura de gols, a criar muitas oportunidades de gol.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, que ontem bateu o Atlético Madrid por 4-0. Benfica ascendeu ao terceiro lugar com 2 jogos, 2 vitórias. Vai muito bem, muito obrigado. Para além desta goleada do Benfica, ontem houve 2 outras grandes surpresas, sensações, nesta Liga dos Campeões. Aston Villa bateu o Bayern de Munique por 1-0, provando aquilo que todos já sabem. Equipas treinadas pelo espanhol Unai Emery são sempre um perigo, uma sensação em competições europeias. Dizem que Emery é um gênio da tática, parece que sim.
E assim chegamos ao final. Um forte abraço do Nick Ivanov, do Jaime Silva Faria, da Ana Carmo Guedes, que apresentou as notícias, e de mim, a mãe Miguel Vilanculo. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão. Continua em www.rioportugues.com. Muito boa noite.